Olá, muito boa tarde. O presidente do Governo Regional defendeu ontem a criação de plataformas logísticas da Lusofonia Atlântica na evocação dos 50 anos da independência de Cabo Verde. José Manuel Bolieiro evocou ainda a identidade comum que une os dois povos, ancorada na insularidade e na vocação universalista, referindo que na gênese da identidade está a condição insular.
Para nos relacionarmos com este objetivo prospectivo de estratégia geopolítica das ilhas atlânticas da lusofonia, verdadeiras plataformas logísticas do Atlântico inteiro, a norte, a sul, a este e a oeste, e com dimensão, com importância e relevo geoestratégico para os dois países, Portugal e Cabo Verde, mas igualmente para a União Europeia e, por que não dizê-lo, para os Estados Unidos, para a África e para a América do Sul.
Bolieiro falava na sessão solene comemorativa dos 50 anos da independência de Cabo Verde, que decorreu na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira. De acordo com o líder do Executivo açoriano, comemorar 50 anos de independência de Cabo Verde é também motivo de celebração num tempo em que Portugal assinala 5 décadas de democracia. O Bloco de Esquerda criticou a prioridade dada pelo Governo às alterações às leis da nacionalidade e imigração no início do mandato, em detrimento da resolução dos problemas do Serviço Nacional de Saúde, Clima e Habitação.
Nos últimos anos, instalou-se no país e nos Açores uma crise na habitação que aqui nesta região está ainda no seu início. E ainda assim, os preços das casas nos Açores subiram 34% nos últimos 4 anos. E o preço das rendas subiu 42%. O próprio diretor regional da habitação, que admite haver problemas na habitação devido ao alojamento local, e que afirma ser contraditório subsidiar, como faz a região, o alojamento local. O problema é que este alerta verdadeiro vem tarde. E acredito que mais depressa o PSD muda o diretor regional do que muda a sua política para a habitação.
O deputado António Lima falava em Ponta Delgada na sessão de encerramento da convenção do Bloco de Esquerda Açores, onde foi reconduzido na liderança da estrutura regional pela terceira vez. O bloquista acusou ainda o governo regional de ter tido condições únicas para salvar a companhia aérea com o apoio do Chega, mas cometeu a proeza de torrar 453 milhões de euros em ajudas públicas à SATA. As autárquicas estiveram também na agenda, com o líder do Bloco Açores a afirmar que vai defender uma política autárquica que garante o direito à habitação, à proteção do ambiente e da mobilidade. O dirigente referiu que foi feito um esforço real de convergência entre os partidos de esquerda nos Açores nestas autárquicas, mas reconhece que na maioria dos casos essa convergência não terá lugar antes das eleições. Contudo, diz que será possível na política concreta do dia-a-dia. O líder do PS Açores manifestou a oposição do partido à suspensão dos desdobramentos nas aulas de laboratório nas escolas públicas, que diz resultar de dificuldades financeiras.
É que essas dificuldades financeiras estão a impedir que as escolas façam os desdobramentos. Nós não podemos colocar 23 alunos num laboratório. Isso pode criar complicações. Pode até ser uma questão de segurança. A grande questão é que a senhora secretária deu instruções às escolas para evitar os desdobramentos, ou seja, menos alunos por laboratório, ou seja, com 2 professores, apenas porque pode haver a possibilidade de, se um faltar, implicar custos para contratação de novos professores. Por uma questão de custos, não haver capacidade financeira para fazer contratação de mais professores, o que está a acontecer é que, pura e simplesmente, os alunos terão que aceder aos laboratórios de biologia, de física, de química, mas num número muito maior, que não é aconselhável do ponto de vista pedagógico, nem é aconselhável do ponto de vista da segurança das escolas.
Francisco César falava à margem de uma reunião com o Sindicato dos Professores da Região Açores, em Angra do Heroísmo, afirmou que aquilo é uma queixa do sindicato, mas que também será certamente uma queixa dos pais e dos alunos, e é que as dificuldades financeiras estão a impedir que as escolas façam os desdobramentos. A 27 de junho, o sindicato manifestou-se contra a não abertura de turnos para o trabalho em laboratório nas ciências experimentais no terceiro ciclo, considerando que põe em causa a segurança dos alunos. O socialista diz que o PS Açores utilizará os mecanismos disponíveis no Parlamento para obrigar o governo a repor os desdobramentos nas escolas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Faleceu este fim de semana o poeta e escritor Álamo de Oliveira. Natural da freguesia do Raminho, no concelho de Angra do Heroísmo, é tido como uma das figuras de vulto da cultura açoriana e portuguesa. Álamo de Oliveira tinha 80 anos de idade e uma extensa obra, com mais de 30 livros publicados e traduzidos em mais de 5 línguas, que vão desde a poesia ao romance, passando pelo teatro. Foi uma das figuras mais influentes no teatro açoriano, tendo sido fundador e dinamizador do grupo Alpendre, sediado em Angra, onde encenou várias peças de sua autoria e promoveu novos autores locais. A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, autarquia que criou um prémio literário com o seu nome, já expressou o seu pesar pelo desaparecimento de Álamo de Oliveira. Também o Governo Regional, em nota oficial, expressou profundo pesar pela notícia, considerando que a partida de Álamo de Oliveira deixou a cultura açoriana e portuguesa mais pobres. O poeta e escritor Álamo de Oliveira partiu no passado sábado. Um acidente de aviação na Ribeira Grande, que envolveu 3 viaturas ligeiras, provocou este fim de semana um morto, um ferido grave e 3 feridos ligeiros. De acordo com o Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, deram entrada no serviço de urgência 2 feridos graves em paragem cardiorrespiratória, tendo um falecido, enquanto o outro encontra-se internado sob observação na unidade de cuidados intensivos. Deste acidente resultaram ainda 3 feridos ligeiros. O alerta foi dado por volta das 17 horas e 28 minutos e estiveram em auxílio aos sinistrados 5 ambulâncias, uma viatura de desencarceramento e 2 viaturas do CIV. Os feridos foram todos encaminhados para o Hospital de Ponta Delgada, tendo um falecido naquela unidade hospitalar. Vários elementos da Polícia de Segurança Pública estiveram no local em auxílio às operações de socorro às vítimas e a disciplinar o tráfego automóvel na zona do acidente, o cruzamento das Alminhas, na vila de Rabo de Peixe. Um submarino americano foi reabastecido ontem ao largo do porto da Praia da Vitória. Participaram na operação uma embarcação civil e 2 embarcações oficiais. Um fornecedor local de produtos hortícolas transportou bens para o porto da praia, que depois foram transportados para o submarino. A operação foi acompanhada por um avião americano que partiu da base das Lajes. Não há informações sobre o que fazia o submarino nas águas dos Açores, mas sabe-se que os Estados Unidos têm intensificado a vigilância do Atlântico por causa do trânsito cada vez mais intenso de submarinos russos. Especialistas em geoestratégia têm recomendado a instalação de uma base marítima no porto da Praia da Vitória.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Democracias à prova, riscos e incertezas. É o tema do 13º Congresso Português de Sociologia, que decorre pela primeira vez nos Açores e que tem início já amanhã em Ponta Delgada. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Nos dias de hoje é cada vez mais difícil fortalecer as democracias perante os riscos e incertezas atuais. A opinião é de Pilar Damião, professora da Universidade dos Açores, que defende que as democracias estão a falhar e estão em profundo risco, principalmente com a emergência dos nacionalismos de exclusão e face à desinformação que vai surgindo.
E que, associada a um desinteresse uma conjuntura de entretenimento atroz que vem já desde algum tempo, criando aqui um sentido de indiferença em relação ao outro, de distanciamento em relação ao bem comum. Isso faz com que as pessoas muito facilmente, e agora com as redes sociais, numa era digital, as pessoas vivem nas bolhas, mas não querem sair das bolhas, não querem ir à procura do verdadeiro conhecimento, da facticidade também dos fatos sociais. O que reina hoje em dia é opinião total, mas uma opinião que é altamente subjetiva, uma opinião em que não está baseada em factos, e isso leva-nos a esse relativismo absoluto.
A responsável falava a propósito do 13º Congresso Português de Sociologia, que vai decorrer este ano pela primeira vez nos Açores. Democracias à prova, riscos e incertezas é o tema do evento, que vai reunir investigadores, académicos e profissionais para debater as ameaças e oportunidades que se apresentam às democracias contemporâneas.
Numa altura em que deparamos com desafios que vão para além da realidade nacional, portanto, e aqui num contexto de aprofundamento das desigualdades sociais, de emergência de extremismos políticos, das democracias que ao redor do mundo que enfrentam desafios sem precedentes, os extremismos políticos alimentados por antigos e novos ódios, a desinformação, as desigualdades sociais, a violência, as ameaças cibernéticas e a crise climática, bem como as ameaças bélicas, fazem com que haja essa necessidade de explorar essas questões tão relevantes a partir da lente sociológica. E vamos tratar todas essas questões, desde a análise das estruturas sociais, as relações de poder e das dinâmicas de desigualdade e discriminação, dos processos de mudança social.
Susan Banesh, da Universidade de Harvard, e o filósofo e escritor açoriano Onésimo Teotónio de Almeida são alguns dos oradores confirmados. Populismos e extremismos políticos, desigualdades sociais, direitos humanos, migrações e crise climática são vários dos tópicos a abordar. O Congresso Português de Sociologia é organizado pelo Centro Interdisciplinar e Ciências Sociais da Academia Açoriana e a Associação Portuguesa de Sociologia. Vai ter lugar entre amanhã e sexta-feira na Universidade em Ponta Delgada.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, a dupla Cláudio Bettencourt e António Costa foi a mais rápida na 15ª edição do Rally Graciosa. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
15ª edição do Rally da Graciosa, a primeira a contar para o Campeonato Açoriano de Rallies, a quarta prova desta competição no ano de 2025 e vitória na estreia para um piloto da casa. Falamos de Cláudio Bettencourt, que teve a seu lado António Costa, a bordo do Peugeot 208 Rally 4. Eles foram os grandes vencedores desta estreia da prova graciosense no Campeonato Regional de Rallies. No final desta prova, o piloto graciosense Cláudio Bettencourt falava numa vitória que ficará para a história.
Eu fui defensor de passar o Rally da Graciosa pelo Campeonato Regional e se chegou o dia e ganhar o Rally da Graciosa pela primeira vez depois de entrar no Campeonato Regional, epá, eu não tenho palavras para isso. Isso é uma coisa, pronto, fica na memória para o resto da minha vida.
Na segunda posição ficou Rafael Botelho Rui Raimundo, no Peugeot 208 Rally 4, fez mais 58,5 segundos que o grande vencedor. Rafael Botelho fala numa prova de regularidade e todos os pontos são bem-vindos.
Este é um segundo lugar, nós estamos a fazer um campeonato, são pontos muito importantes, nós reforçamos a liderança do campeonato dos Açores já geral e também nas duas rodas motrizes, portanto o balanço tem que ser positivo desta estreia na Graciosa.
A fechar o pódio ficou o piloto feialense João Borges com Flávio Mota no Renault Clio Rally 3. Terminaram a mais 2 minutos, 4 segundos e 2 décimas dos vencedores. Falou também no final da prova e referiu a excelente classificação.
A aprendizagem foi muito boa, o carro é muito bom, permite muito mais do que aquilo que nós fizemos, mas isto é um percurso que temos que fazer. O asfalto liso neste momento diz-me pouco, mas no princípio do rally não o podia ver, agora já o tolero.
Quem teve o azar logo na super especial da sexta-feira foi Luís Miguel Rego, ele que partiu uma jante, perdendo largos minutos, andou todo o rally a correr de trás para a frente, não foi possível chegar mais acima, ficou na 37ª posição. O piloto micalense fala num azar, mas que não poderia ter feito mais.
A minha equipa, a forma de me motivar, dizia-me, olha Luís, olha, nos próximos troços, dois troços, tens de ganhar mais um minuto. Eu disse a eles na altura, pá, estamos a falar de minutos como se fossem segundos. Eu disse, não é assim tão fácil, como te disse ao almoço, vamos de R5, mas não vamos de avião.
Eram 40:38, terminaram num fim de semana onde a Ilha Graciosa esteve repleta dos amantes dos automóveis, naquela que foi a 15ª edição do Rally da Graciosa, quarta prova do Campeonato Açoriano de Rallies, organização do 3º Automóvel Clube, em parceria com a Agra Prom, próxima prova para o Campeonato Açoriano de Rallies, vai disputar-se em Santa Maria.
Lino Inocêncio do Rádio Clube de Angra. Ainda no desporto, decorreu este fim de semana a 15ª edição do Grande Prémio Toyota Ter Auto Volta à Ilha Terceira em ciclismo de estrada. A prova, organizada pela Fontinhas de Esporte Eventos, contou com a participação de 55 atletas. O rescaldo com Teixeira Correia.
Rodrigo Alves, corredor da equipa da JDL Ter Auto, foi o vencedor da edição número 15 da Volta à Ilha Terceira Grande Prémio Toyota Ter Auto. O corredor da equipa açoriana foi segundo na etapa, controlou o seu mais direto adversário Pedro Teles, era segundo à partida na etapa, e foi o vencedor da etapa na Serra do Cume e é um justíssimo vencedor desta edição da açoriana. Venceu a etapa rainha no Alto de Santa Bárbara e ganha, para além disso, muitas outras camisolas. O vencedor do prémio, um jovem, disse à Rádio Clube de Angra que conseguiu o objetivo, que era vencer a volta. Agora o futuro tem equipas do continente interessadas e pode o seu futuro passar pelo continente.
Estou muito feliz com a vitória em todas as classificações, na classificação geral, na etapa rainha, mas sem dúvida, antes de dizer mais, quero agradecer imenso à minha equipa, o trabalho que fizeram hoje e nos outros dias não está escrito. Se não fossem eles, eu não tinha sido tão fácil esta vitória, de certeza.
Hoje ainda foi uma etapa de alguma forma difícil, já que o seu mais direto adversário vinha consigo, mas controlou perfeitamente bem a corrida.
Foi uma etapa muito, muito dura, mas a equipa conseguiu controlar muito bem a primeira parte. O trabalho que fizeram na primeira contagem de montanha foi espetacular, consegui fazer a ponte para o grupo da frente. Depois, infelizmente, fiquei sozinho com os meus adversários todos. Houve imensos ataques, mas eu consegui decidir bem a quais responder. E pronto, na subida final, o camisola das bolinhas, o segundo lugar na classificação geral, fez aquilo que tinha de fazer. Atacou no início, decidi meter o meu ritmo, consegui encostar na roda. E depois, na tentativa pela vitória na etapa, ele foi sem dúvida mais forte e está muito de parabéns.
E agora o futuro?
O futuro, sinceramente, ainda não sei. Tenho bastantes propostas de equipas lá no continente, mas depois vão descobrir.
Seria um sonho chegar onde já está o João Medeiros e que tem tido um excelente desempenho, representando muito bem os Açores.
Sim, o João Medeiros é sem dúvida um ídolo, uma referência para mim, e um amigo que fala comigo quase todos os dias a perguntar como é que eu estou e tem ajudado muito no meu percurso e espero um dia conseguir chegar onde ele está.
O diretor da organização, Adriano Toste, faz um balanço extremamente positivo desta edição da volta e pensa já na edição do ano que vem.
Faço um balanço bastante positivo pelas equipas que estiveram cá presentes, da forma como as etapas correram. Mais uma vez, volto a referir, não havendo incidentes assim graves, e pelo feedback que têm tido as equipas também relativamente às etapas e à organização, fico bastante, bastante satisfeito pronto, com vontade de continuar a trabalhar e fazer para o ano melhor, corrigindo algumas coisas que este ano não foram as melhores, e tentando fazer outras que eventualmente possam aparecer por pessoas que estiveram cá, que têm mais experiência do que eu e que são dispostas a ajudar-me no sentido de a gente melhorar cada vez mais esta prova, que é o Grande Prémio de Ciclismo Voltaria Terceira.
Correu o pano sobre a 15ª edição do Grande Prémio Toyota Terolto, 15ª volta à Ilha Terceira. A organização pensa na prova de 2026. Este ano marcou presença Cândido Barbosa, o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo. Além de um incentivo, é também um objetivo melhorar para o ano que vem. A Rádio Clube de Angra vai continuar a apoiar a volta à Ilha Terceira.
Teixeira Correia, habitual speaker da volta a Portugal em bicicleta, a colaborar com a organização e com a voz da Terceira na 15ª edição do Grande Prémio em Ciclismo de Estrada Volta à Ilha Terceira. E é com o desporto que terminamos esta edição do Informação Açores. Tenha uma boa segunda-feira e uma ótima semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.